DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW, no estúdio Madalena Sampaio, por acompanhar nesta segunda-feira, dia 21 de abril de 2014. Começamos pelas notícias. O secretário de Estado norte-americano John Kerry telefonou hoje ao chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, para instar a Rússia a adotar medidas concretas para aplicar o acordo alcançado em Genebra para reduzir a tensão na Ucrânia. Medidas que deveriam incluir, por exemplo, um apelo público aos separatistas para evacuarem os edifícios e instalações ilegalmente ocupados. Lavrov acusou hoje a Ucrânia de estar a violar o compromisso assinado na quinta-feira, que prevê o desarmamento de todos os grupos ilegais e a desocupação de edifícios governamentais tomados por separatistas pró-russos. As declarações surgem depois do tiroteio de domingo, perto da cidade de Slaviansk, que provocou a morte de 4 pessoas. O chefe da diplomacia de Moscovo disse que o tiroteio prova que o governo de Kiev não quer controlar os extremistas, designadamente o grupo nacionalista Setor Direito. O presidente ucraniano deposto, Viktor Yanukovych, pediu, entretanto, às autoridades da Ucrânia para retirarem todas as forças armadas das regiões do leste do país para evitar um banho de sangue. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto sobre a reabilitação dos tártaros da Crimeia, um grupo étnico acusado de colaboração com a Alemanha nazi. Os tártaros da Crimeia boicotaram maioritariamente o referendo de 16 de março, o que levou à anexação da Crimeia pela Rússia. As eleições presidenciais na Síria vão realizar-se a 3 de junho, anunciou hoje o presidente do Parlamento sírio, Mohammed Al-Aham. Estas são as primeiras presidenciais desde a aprovação da nova Constituição em 2012, que acabou com o antigo sistema de referendo. As eleições, que deverão levar à reeleição do presidente Bashar al-Assad, vão decorrer num país devastado pela guerra que já causou mais de 150 mil mortos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o mediador internacional para a Síria, Lakhdar Brahimi, advertiram já que a realização de eleições nas atuais circunstâncias será um obstáculo para as conversações de paz. Os raids realizados no domingo contra campos de treino da rede terrorista Al-Qaeda, no sul do Iêmen, provocaram 55 mortos, incluindo 3 chefes locais da rede, anunciou hoje o Ministério do Interior do país. Os raids inserem-se numa operação de envergadura conduzida em conjunto desde sábado pelos Estados Unidos e as autoridades iemenitas. No Iraque, pelo menos 16 pessoas morreram esta segunda-feira em ataques no centro do país. No ataque mais violento, a explosão de um carro-bomba num posto de controle da polícia, a sul de Bagdá, deixou 13 mortos e 35 feridos. Na República Centro-Africana, mais de 90 muçulmanos foram retirados de Bangui para Bambari, cidade de maioria cristã, para evitar a violência e os abusos cometidos contra os islâmicos na capital do país. Com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, os muçulmanos começaram o trajeto de 300 quilómetros no domingo e chegaram hoje a Bambari, no centro do país, anunciou o autarca do município, Abakar Ben Usmane. No Sudão do Sul, tropas ligadas ao antigo vice-presidente sul-sudanês Riek Machar, que lutam desde meados de dezembro contra o exército governamental, massacraram este mês centenas de civis por motivos étnicos na localidade de Bentiu, anunciou a ONU. As forças pró-Machar mataram mais de 200 pessoas numa mesquita e várias outras numa igreja em edifícios evacuados pela ONU e no hospital de Bentiu, no norte do país. Ainda no Sudão do Sul, as duas partes em conflito estão a recrutar e a treinar crianças para as transformar em soldados. A denúncia foi feita hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo relatórios citados pela Unicef, foram vistas crianças com armas, vestidas com fardas militares e a participar em treinos militares. Chegaram esta segunda-feira a Maputo os restos mortais de 14 moçambicanos que perderam a vida no acidente do avião das linhas aéreas de Moçambique, ocorrido na Namíbia a 29 de novembro de 2013. No desastre aéreo morreram 33 pessoas, incluindo 6 tripulantes. Apenas os restos mortais dos moçambicanos identificados no acidente foram transladados para o país. Milhares de camponeses de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, estão em risco de fome na sequência da destruição das suas culturas devido às chuvas fortes e inundações na região. 3 mil pessoas foram já largamente atingidas e os danos são incalculáveis, disse a agência de notícias Lusa, o coordenador da União Provincial de Camponeses de Cabo Delgado, Hassan Juanga. E em Cabo Delgado, também no norte de Moçambique, pelo menos 30 casos de febre dengue foram detectados durante o último mês. Até ao momento, não foram registadas mortes em consequência do surto. Segundo as autoridades sanitárias, o surto de dengue está sob controlo. Ainda em Moçambique, cerca de 6 milhões de eleitores já se recensearam para as eleições gerais de 15 de outubro próximo, o que perfaz 63% do universo previsto, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para o número 00491758198273 ou escrever um e-mail para afriportug@dw.pt. Também pode deixar um comentário na nossa página no Facebook. Segue-se agora o programa especial desta segunda-feira de Páscoa, uma entrevista alargada com Otelo Saraiva de Carvalho, inserida na nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e de independência dos países africanos de língua portuguesa. Mais entrevistas sobre o tema disponíveis em www.dw.pt 40 anos.
DW Contraste.
Os portugueses tratam-no pelo primeiro nome, Otelo. O ex-militar português foi o cérebro operacional do 25 de abril de 1974. Durante 3 semanas, Otelo escreveu em 26 folhas A4 o plano de operações do golpe militar que derrubou quase meio século de ditadura fascista em Portugal. Otelo Saraiva de Carvalho fez a revolução e logo depois quis voltar à vida de professor na Academia Militar Portuguesa, mas não o deixaram. Para muitos, Otelo tornara-se num herói imprescindível para levar a cabo a transição da ditadura para a democracia. O então major tinha 37 anos. Antes da Revolução, o ex-militar combateu na Guerra Colonial que a ditadura portuguesa manteve teimosamente durante 13 anos. Foi a guerra que motivou Otelo a lutar contra o regime, porque, segundo diz, era urgente chegar a uma solução política e parar com o derramamento de sangue. Otelo Saraiva de Carvalho pediu para o entrevistarmos num café lisboeta, como cenário o Rio Tejo e a Ponte 25 de Abril, um nome que evoca a revolução em que Otelo desempenhou um papel fundamental. Neste contraste, acompanha o Guilherme Correia da Silva. Começámos por perguntar ao Otelo Saraiva de Carvalho se combateu contrariado quando esteve na Guiné-Bissau entre 1970 e 1973.
Na Guiné-Bissau já combati contrariado. Agora, na primeira comissão que eu fiz em Angola, em 61-63, quando eu tinha sido acabado de promover a Alferes, a primeira patente da carreira de um oficial, eu ia animado de boas intenções. E, assim, senhor, não só para me experimentar a mim próprio enquanto comandante de 30, 40 homens em combate, mas também para defender para o território para que tinha sido conquistado havia mais de 4 séculos para os portugueses e tal. Mas depois foi-se, ao longo das 3 comissões que eu fiz, foi-se desvanecendo para esta perspectiva de estar ali a lutar por alguma coisa que valesse a pena.
Lembra-se de um momento em particular em que disse não e basta?
Foi exatamente aquilo que deu origem ao movimento dos capitães. Quando nós, finalmente, cansados de uma guerra que não fazia já sentido, no caminho da história era impossível nós conseguirmos levar até o fim e mantermos indefinidamente um império colonial para o qual nós não tínhamos capacidade de o fazer, quer pelas forças que nós tínhamos, quer pela maior capacidade cada vez mais demonstrada das forças do oposição, portanto, dos movimentos de libertação, em terem melhor armamento, melhor capacidade de destruição, melhores esquadras, etc., que se iam formando no exterior, em China, na União Soviética, etc. E isso começava a dar-nos a nós uma sensação de impotência total e também, na política e ideologicamente, a perspectiva de que, o que é que nós estamos aqui a fazer? Sabemos que não vamos ganhar esta guerra, que esta guerra tem que ter uma solução política. E, portanto, essa falta de motivação surge, existia já, e quando surgem os famosos decretos de julho e agosto de 73, de 1973, que nos demonstram que o governo não só não está empenhado em encontrar a tal solução política, mas por contrário estava empenhado em manter a guerra e continuá-la. Porque esses decretos vão abrir a possibilidade a gente civil, homens que já tinham feito uma comissão como milicianos na Guerra Colonial, em anterior comissão, e que agora eram funcionários públicos, eram bancários, eram empregados de empresas, etc., e que de repente lhes era aberta a porta para eles poderem ingressar no quadro permanente com a antiguidade de tenente com que tinham saído do serviço militar. E aí foi o fim. É pronto, acabou.
Falando no movimento dos capitães, como é que o movimento conseguiu escapar ao radar da PID?
Isso foi talvez devido a um receio que o Marcelo Caetano tivesse de que qualquer ação policial exercida sobre uma instituição que preservava a sua fachada ao serviço da pátria e o último bastião instalado do poder não permitia que houvesse uma intermissão de um elemento estranho, neste caso a polícia política, para pesquisar e tal, capturar, fazer recear qualquer a sua intervenção na instituição militar. É, portanto, quando começa o movimento dos capitães, a princípio até havia uma falta de segurança normal em reuniões clandestinas por parte do movimento dos capitães. A malta reunia-se à vontade e tal, falava, discutia assuntos, sempre com essa vontade para que resulta da força da instituição militar na sociedade civil. E, portanto, esse receio persistiu e vai levar a que, em outubro, o Marcelo Caetano revogue os decretos, os tais decretos que tinham dado origem ao movimento dos capitães, portanto, uma vitória considerável do MFA. Só em março de 74, com a exoneração dos generais Spínola e Costa Gomes. O que acontece vai acontecer em 15 de março de 74, aí é que a PID começa a estar no terreno. Porque aí o Marcelo Caetano vai ficar à espera de uma reação dos capitães, que estavam escorados para os dois generais. Essa reação vai, de facto, acontecer. A perspectiva é que essa reação acontece com o 16 de março. E aí, no 16 de março, a PID já está, de facto, no terreno.
Estive envolvido nessa tentativa de golpe a 16 de março de 74. O golpe falhou.
Não era bem um golpe. Foi uma aventura descabelada. Estivemos para fazer uma ação, de facto, na noite de 13 para 14 de março. Eu vi-me envolvido daquilo. A iniciativa não foi minha. Vi-me envolvido para aquela situação que era para ser desencadeada na noite de 13 para 14 de março para impedir exatamente a Brigada do Romático que iria ter lugar em 14 de março. Com a vassalagem dos generais dos três ramos das Forças Armadas na Assembleia Nacional perante Marcelo Caetano, a jurar-lhe fidelidade, e que as Forças Armadas estavam com a política colonial seguida pelo governo, o que já não era verdade. Portanto, eles já não representavam a instituição militar de facto. E foi nesse sentido, para impedir a Brigada do Romático, que queríamos avançar com essa ação. Eu cancelei, tive ainda a oportunidade de cancelar essa ação que iria ser desencadeada dos tais 13 para 14 de março. Mas uma unidade, isoladamente, não tendo aceitado a minha decisão de cancelamento daquela ação que me parecia perfeitamente aventureira, reincidiu e 16 de março foi um sábado. As unidades ficam vazias para o fim de semana, porque o pessoal vai de fim de semana, vai todo para casa. As unidades ficam só com o pessoal de serviço, os faxinas à cozinha, e as sentinelas, a porta de armas. Assim. O resultado aqui foi uma aventura total. E eu... fui arrastado daquilo, não fui preso por 30 segundos e pronto, não tendo sido preso, foi uma sorte monstra, porque eu tive a oportunidade a partir daí de agarrar aquilo que ainda sobrava, Comissão Curadora Executiva, fazer uma semana depois uma reunião definitiva e última.
Ou seja, aprendeu a lição.
O 16 de março foi bom. Depois muita gente considerou que tinha sido um balão de ensaio. Uns consideraram que tinha sido um balão de ensaio provocado, exatamente para ver quais eram as forças governamentais no terreno contra as quais teríamos que lutar. E foi isso. Acabou por ser.
Como é que planeou a operação do 25 de Abril?
Foi um trabalho absolutamente solitário. Saí e tal, recolhi elementos e corri riscos que o Vasco Lourenço e o Vidal chamavam-lhe a loucura do hotel. Eu, por exemplo, não sabia bem o que era a GNR, mas lembrei-me de um primo meu, major, que era adjunto de operações, na repartição de operações do Comando-Geral da GNR. E eu, que já não via há anos, telefonei-lhe, fui à lista telefónica, vi o nome dele, telefonei para a casa dele, que morava em Alfragide, E disse, pá, gostava muito de ver, para dar-te um abraço. E disse, é pá, ótimo e tal. Fui à casa dele, ele fragido, esquisito e tal. E disse, então o que é, pá? Então, pá, é pá, já me disse, estás bom, pá, estás ótimo. E disse, é pá, é que eu vou fazer uma revolução, é preciso de ti. O quê? Estás maluco, estás a brincar? Disse, não, não, pá, é sério. Pá. Vou fazer isto assim, sabe? Vou derrubar o governo e preciso de informações sobre a GNR, que é inimigo. Então tu vais dar-me essas informações. O que é a GNR, pá, que viaturas tem, armamento, pá, tal, o que é que faz, patrulha, e preciso desses elementos todos. Pá. Ele ficou assustadíssimo e tal, mas disse, ok, pá, então, passado menos de uma semana, telefonou, é pá, queres cá vir tomar um uísque? Deu-me os elementos.
Considera hoje que foi loucura?
Não, pá, cara, loucura não, porque eu estava perfeitamente consciente do que estava a fazer. Simplesmente, disse, é, entre não saber o que é o inimigo e lançar-me às cegas, pá, contra uma parede, pá, que está à minha frente, que eu não conheço, não sei o que é que está do lado de lá, se a parede é fraca ou não, eu tenho que procurar saber, mesmo correndo o risco. E, portanto, foi um correr de risco para perfeitamente consciente.
Paulo Moura escreve na sua biografia, era como se a revolução estivesse à espera de ser feita, mas precisasse ainda assim de alguém que a fizesse. Era isso que sentia?
Na altura não tive essa consciência. Eu de facto, pá, fiquei de tal forma embrenhado naquilo. Pá, eu sou um homem de compromissos. Pá, e quando assumo um compromisso, pá, só a morte é que pode impedir, pá, que eu não cumpra aquilo que prometi alguém fazer. De tal forma não tinha consciência, pá, daquilo, pá, em que estava empenhado, que quando, pá, tudo acabou e eu mandei libertar os meus camaradas, pá, o Almeida Bruno, pá, a malta que foi presa no 16 de março aqui da Trafaria, o Almeida Bruno, pá, quando eu sou chamado a Belém, diz-me, pá, nós nem tínhamos uma relação assim muito estreita, pá, e o Almeida Bruno, pá, diz-me, Otelo, pá, tu já estás na história, pá. Está, pá, estás a tua história aqui. Então. E, portanto, considerava uma coisa banal, pá, quase, pá, feita, pá, era preciso fazer, era necessário, e eu estava, pá, naquelas circunstâncias, eu tinha sido indigitado para a direção do MFA, eu tinha, pá, assumido aquele compromisso, eu tinha que o fazer.
Como é que você viveu essa noite?
Vivi essa noite e o dia 25, eu entrei no posto de comando cerca das 10, ainda não eram 10 horas da noite, de 24 e saí lá uma e meia da tarde, 26. Nunca me deitei, pá, comi uma refeição, pá, de maçãs, pá, com cerveja e tal. Nunca saí dali, do posto de comando, porque estava, de facto, pá, numa situação de ansiedade, pá, de stress, para que tudo corra bem, porque eu tinha uma responsabilidade enorme naquilo lá. Era uma responsabilidade, pá, muito pesada, e eu sentia isso, esse peso da responsabilidade, porque ali no posto de comando, só eu é que tinha um conhecimento profundo, pá, da ordem de operações, pá, que tinha feito.
Quais é que eram as prioridades?
As prioridades, pá, que nós atribuímos era, de facto, pá, isto em termos, podemos dizer, ideológicos, era a recuperação da liberdade, pá, que era fundamental, pá, num país que já vivia, pá, nessa altura, com 48 anos de repressão em cima. Primeiro uma ditadura militar de 6 anos e depois uma ditadura de características fascistas durante 30 e tal anos. Depois, pá, fundamentalmente também, num país, pá, de um cinzentismo tramado, em uma indústria, pá, extremamente limitada, de uma forma geral, pá, era pobre, era um país pobre, pá, muito dedicado à agricultura, pá, e tal, com uma taxa de analfabetismo, pá, enormíssima, pá, e, portanto, outro objetivo fundamental, elevar rapidamente os níveis, ou o nível, pá, de desenvolvimento do país, por um lado, mas também o nível cultural, o nível económico, enfim, o bem-estar, pá, de todo um povo, pá, que vivia sacrificado havia muito tempo. Na altura em que fazemos o 25 de abril, 40% do orçamento de Estado eram destinados à manutenção da guerra colonial, às Forças Armadas. Eram cerca de 200 e tal mil homens, jovens, da Força de Trabalho, pá, com 21, 22 anos de idade, que eram deslocados, pá, e que ficavam ausentes 2 anos daqui de Portugal. É, pá, tudo isto era um prejuízo enormíssimo, pá, para um país, pá, que não conseguia sair, pá, disto, empenhado numa guerra, pá, que não conseguia aguentar, porque não tinha gente para aquilo, não tinha armamento, não tinha nada, não tinha apoio internacional nenhum. Pá.
A questão da autodeterminação das 6 colónias portuguesas era um ponto assente para o movimento dos capitães, mas também um ponto que o general António Spínola emendou. E depois do golpe militar, quando a Junta de Salvação Nacional se apresenta ao país, na RTP, Spínola diz que a Junta assumia como compromisso garantir a sobrevivência da nação no seu todo pluricontinental. Como é que o movimento das Forças Armadas conseguiu, ainda assim, impor a sua vontade no que diz respeito à autodeterminação das colónias?
Eu julgo que foi decisiva aí uma intervenção que eu fiz quando, não sei porquê, O Spilotan invocou a pressão dos meus camaradas para que a delegação portuguesa me incluísse nas chamadas conversações preliminares com a Frelimo, que tiveram lugar em Lusaka em 6 de junho de 74. Fui chamado a Belém, ao Palácio de Belém, e o Spilo mandou-me entrar no gabinete e tal, para me dizer, eu mandei-o cá chamar, para o Sérgio Carvalho, para que você se prepare para amanhã, isto era 9 horas da noite, para amanhã seguir com o Dr. Mário Soares e um outro elemento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para Lusaka, para as conversações preliminares com o Frelimo. Quando se abrem as conversações, Sabona Machel para de um lado, para o Mário Soares do outro, eu acho que era do Mário Soares, a delegação moçambicana toda, e o Mário Soares diz o que vai. Portanto, eu trago aqui a missão de, não sei quando e tal, cessar fogo, acabar com o fogo em Moçambique, para serenar isto, para depois podermos estar para conversações, negociações e assim e tal. Sabona Machel corta aquilo e diz, é pá, negativo. Nós não fazemos cessar fogo enquanto não se verificarem algumas condições que nós impomos. Nós somos os representantes do povo moçambicano em armas. Há 10 anos para que estamos aqui em luta para alcançar a independência. E nós queremos, primeiro, que vocês reconheçam que nós somos os representantes do povo moçambicano em armas, Frelimo. Que, se senhor, poderá haver um período de transição, e vai haver com certeza, na passagem de poder. Mas que o poder é passado do poder colonial português para nós, Frelimo. E queremos a independência, não queremos para nenhum outro sistema e tal. A independência nós sabemos depois para o que fazer para o governo do país e tal. E o Mário Soares contra-argumentou. E essa era a altura que eu estava num impasse. Até que eu pensei, bem, eu estou aqui a representar o MFA. E a minha missão é verificar para o Sr. Mário Soares está a cumprir a missão que lhe foi dada pelo Senado, pelo Supremo. E ele está a cumprir. Então eu vou intervir. Eu estou aqui a representar o MFA. E nesse sentido, eu digo que a nossa perspectiva de filosofia política é que todos os povos têm direito à sua autodeterminação com todas as consequências que isso possa ter, inclusive a independência. E nesse sentido, a Frelimo, aqui representada por Samora Machel e pelos camaradas que aqui estão, tem inteira razão, porque a grande força que nós temos neste momento é que enquanto que as nossas forças estão desmoralizadas no terreno e ansiosas que acabe a guerra, esta guerra já não tem significado para nós, para eles continua a ter muita, que é a possibilidade de eles conseguirem alcançar a independência porque anseiam há séculos. Portanto, para eu dois entrem razão. É para o Mário Soares, peço desculpa e tal, tenho que interromper aqui, para o temos que falar para ali ao lado e tal. E o Samuel Machel e a malta para a Frelimo. E diz o Samuel, Otelo, vai para aqui, pá. Tu és moçambicano, pá, vai para aqui. Diz, não, eu sou aqui, sou moçambicano, mas tenho nacionalidade portuguesa, pá, e portanto sou aqui deste lado. Agora, eu estou do vosso lado, nessa perspectiva, que é de facto a nossa do MFA. Bem, embora se vás para o Vão quando eu já colocou-me aqui numa situação tramada, é que eu tenho ordem para o Sr. General Spínola. Eu sei, mas eu não concordo com o Sr. General Spínola. Então, mas quando chegarmos a Lisboa, pá, sem o resultado do cessar-fogo, o senhor assume essa responsabilidade totalmente. Não tem problema nenhum.
Em meados de 75 foi a Cuba, encontrou-se com Fidel Juro, Castro. Hoje sabe-se que o líder cubano perguntou-lhe se devia enviar tropas para Angola para apoiar o MPLA. Ainda se lembra dessa ocasião em que Fidel Castro falou consigo? Como é que foi?
Eu almocei com o Fidel e com o Raul Castro numa parte de um restaurante que era o Los Canaviales, ali cerca da Vanda. E o Fidel disse, pá, eu pedi-te para almoçarmos aqui, mais isoladamente, porque tenho aqui um problema para apresentar-te. Eu recebi há uma semana uma delegação angolana do MPLA que me trouxe uma carta para o Agostinho Neto, e uma carta dramática, pá. É que estão tropas sul-africanas em apoio da UNITA a entrar em Angola pelo Rio Cunene, portanto, pela fronteira sul com a Namíbia. Por outro lado, o FNLA, apoiado por forças do Mobutu, do Congo, pá, estão a entrar para o norte, e o MPLA está numa situação enfraquecida. Está em Luanda, mas vai ter enorme dificuldade em resistir a este cerco. E pede-me apoio para o militar. Mas agora pergunto, pá, o que é que tu achas? Vocês vão mandar, perguntava o Fidel, vocês para Portugal, pá, vão mandar para tropas para lá, vão manter lá forças militares para poder apoiar o MPLA? Disse, pá, nem penses nisso. Numa situação como esta, com três movimentos, pertencimento para três movimentos de libertação, a UNITA, o FNLA e o MPLA, em jogo, no terreno, o governo português atual da Revolução não vai tomar posição por nenhum dos partidos. E se toma posição para o MPLA, fica contra a UNITA e contra o FNLA. Portanto, é uma situação extremamente difícil. Portanto, então o que é que achas que eu faço e tal? Isso é pá, eu se estivesse no teu lugar, faria o seguinte, pá, começava já a mandar tropas cubanas para a Suspectiva Negras para Angola. Já. Luanda, desembarcam em Luanda e ficam já em apoio do MPLA e, portanto, essa é a possibilidade que o MPLA tem de sobreviver.
Portugal saiu à pressa das colónias?
Não. Então, ainda houve um governo de transição, pá, ficava lá ainda um ano e tal. Quem teve medo das consequências da independência abandonou, saiu de Moçambique e de Angola. Houve dramas para trabalhos da descolonização. Dramas terríveis. Pá. Houve gente pá, que perdeu tudo o que tinha e veio-se embora. Muitos deles em pânico.
O 25 de Abril valeu a pena, olhando para o Portugal de hoje e para a situação económica que o país atravessa hoje em dia?
Se me pergunta para o Portugal de hoje, pá, é difícil pá, de aceitar pá, que eu possa dizer pá, categoricamente tenha valido a pena. Agora, sem dúvida nenhuma, que não pensando no Portugal de hoje, da situação de crise grave que estamos a atravessar, valeu imensamente a pena. Pá. E sou um orgulhoso protagonista do 25 de Abril. Pá.
Esta foi uma entrevista ao Otelo Saraiva de Carvalho. O ex-militar português planeou e comandou as operações do golpe de Estado de 25 de Abril de 1974.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Learning by ear, aprender de ouvido. Dilemas de uma geração na encruzilhada. Todos os domingos de manhã, com repetição à noite.
DW. Espaço do ouvinte.
E passamos agora ao habitual espaço do ouvinte. Começo por uma mensagem de Necas, do Cunene, em Angola. Ele escreve que gostou de ouvir a entrevista do homem que dirigiu o 25 de Abril, mas não gostou da forma como Portugal deixou Angola. Até hoje, o nosso país não é realmente livre por causa dos iniciados em 1975 com a proclamada independência sem a presença da potência colonizadora, escreve este ouvinte. E eu recordo-lhe também que pode ficar a saber mais sobre esta série dos 40 anos do 25 de Abril e das independências dos países africanos de língua portuguesa em www.dw.de/40anos. Prosseguindo com os comentários dos nossos ouvintes, Lafo Balde, da Guiné-Bissau, comenta o anúncio das eleições presidenciais na Síria a 3 de junho. Ele escreve que bem que a Síria organiza a próxima eleição para acabar com os assassinatos e as crises constantes. Tidjane Valdez, também de Bissau, gostaria de falar sobre a Ucrânia. Na minha opinião, todos os intervenientes na crise ucraniana falharam. Digo isto porque todos os planos delineados pelos mesmos não surtiram efeitos desejados. Primeiro, na contribuição da Europa na queda do então presidente ucraniano, porque a Europa e o Estado poderiam fazer algo para que não houvesse o tal desfecho que veio a culminar na queda do ex-presidente. Domingos Franco Minguix escreve: à Rússia devem responder o Ocidente e a NATO para respeitar o mundo. Perdeu o medo esse assassino de Putin. Torres Diniz da Beira, Moçambique, acha que a ONU deveria fazer mais para proteger a população dos ataques dos rebeldes. IPAC, em Bissau, comenta um tema de futebol. Ele escreve: o Benfica ganhou o campeonato por culpa dos dirigentes do Futebol Clube do Porto em manter o Paulo Fonseca até quase ao fim do campeonato. Já sabe, pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, por e-mail ou no Facebook. Eu aproveito para atualizar uma notícia que demos no início deste jornal. Por causa da crise na Ucrânia, os Estados Unidos ameaçaram hoje a Rússia com eventuais sanções contra o presidente russo Vladimir Putin. Caso nos próximos dias não sejam tomadas medidas concretas, haverá consequências, disse Ian Psaki, porta-voz do Departamento de Estado em Washington. E é com esta notícia de última hora que nos despedimos. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenha uma boa noite. Nós voltamos amanhã.